E o Brasil está quebrado ou não? O presidente Bolsonaro chegou a afirmar, mas depois deu uma corrigidinha na fala. Mas ninguém melhor do que João Ricardo Toninho para falar sobre isso. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Primeiro, para nós discutirmos esse ponto, a gente tem que falar um pouco de alguns números, trazer alguns números. O primeiro fator, imagine você com mais ou menos 86% dos seus gastos ao longo do ano, né, sendo muito relacionados com a dívida pública. Imagine se isso fosse possível. O Brasil hoje passa uma condição, Gilson, de 101,4% de endividamento. Essa é a condição que se apresenta em 2020, segundo o FMI, sendo que se nós fôssemos pagar a diferença, que é o déficit primário, do que nós gastamos ao longo de 2020 e o que realmente recebemos, nós teríamos 11,9% de necessidade a mais de caixa de toda a riqueza que o Brasil produz. Então, veja que a condição é muito complicada. E outro fator que a gente tem que levar em consideração também, que além do endividamento, nós temos o teto dos gastos, uma medida colocada no passado, que visa o aumento do orçamento na medida que a inflação sobe. Então, o Brasil tem algumas dificuldades. Para falar um pouco sobre Brasil quebrado ou não, nós temos que pensar em algumas políticas que estão sendo pensadas neste momento. A primeira delas é o incentivo ao investimento privado. Há uma discussão muito significativa nesse sentido, né? Mas para isso nós precisamos aumentar a confiança e a segurança. Quando nós falamos em investimento estrangeiro, da mesma forma, confiança e também a segurança vai fazer com que haja o incentivo em si. Então, dois vetores que são importantes, dois necessitam de confiança na economia brasileira. Em relação ao setor público, o investimento pelo setor público, devido a essa condição, né, de 101,4% de endividamento bruto somado à condição de déficit fiscal, nós temos uma dificuldade de gerar caixa para isso. Uma das medidas que está sendo discutida são as privatizações, né? Há sempre uma dificuldade muito grande em relação ao Congresso Nacional. Outra forma de gerar caixa seria por meio de um aumento ainda mais do endividamento, acho que há uma recessão muito significativa em relação a isso, ou corte dos gastos. Né? O Brasil tenta fazer isso desde 2014. Nós temos um orçamento muito rígido, mais de 90% do orçamento é indexado, sobra muito pouco para se cortar hoje. Né? Para que isso seja feito de forma efetiva, nós precisamos de duas reformas, reforma administrativa e a reforma tributária. Então, só concluindo, Gilson, em relação às informações que eu trouxe, o Brasil tem uma condição fiscal muito difícil, mas possui também desafios significativos para fazer frente a essas políticas. Né? Então, o Brasil está quebrado ou não, depende, né, do esforço, tanto executivo quanto legislativo, para tirar o Brasil dessa condição.
É aquela história, a gente tem dívidas? Tem. As contas estão grandes, as contas para pagar? Sim. Mas a gente tem uma entrada, ou seja, uma renda, um capital para poder pagar. Resta saber administrar ele, é isso?
Exatamente. Essa condição que eu coloquei, Gilson, imagine uma família com mais de 100% da dívida ao longo do ano, da receita que teve ao longo do ano na forma de dívida, e gastando mais de 12% em relação ao orçamento que teve ao longo do ano. Então, uma condição muito complexa. Um outro fator que é importante destacar também aqui, as condições que tinha o Brasil dessa condição são conhecidas. Né? Há muito tempo nós falamos investimento em educação, investimento em tecnologia, aumento de competitividade. Nós não temos também um plano de desenvolvimento de longo prazo. O Brasil, digamos, que tem o objetivo de fazer algumas propostas, né? Reforma administrativa, reforma tributária, mas e depois? Né? Para onde nós vamos? Então nós precisamos discutir também esse ponto, justamente porque pode mudar o vetor de desenvolvimento do Brasil. O meu sentimento, Gilson, é que ao longo de 2020 nós estávamos correndo uma maratona de 42 quilômetros e aí na metade, quase no final da prova, o organizador nos falou assim, olha, eu acho que vai ter mais 21 para você correr. Então os empresários, as famílias têm esse sentimento. Né? Então o Brasil precisa colocar logo essas reformas para que haja o desenvolvimento um pouco mais robusto ao longo de 2021.
Agora, Tony, quando a gente fala um pouco da recuperação do Brasil, vamos pensar assim, a gente tem aí a vacinação, tudo isso vai ter um custo, a gente tem perdas de pessoas, a gente esquece, né, que a perda de pessoas é uma perda de capital humano, dependendo do segmento, né, ou da situação que a gente tem dessas ocorrências de morte, isso causa um prejuízo para o Estado. Não só a perda da pessoa em si, que é muito grande, do potencial produtivo dessas pessoas, potencial de consumo, enfim, tudo aquilo que envolve o ser humano dentro da sociedade, a gente tem um custo de superação desse problema. Quer dizer, é uma hora que você tem que ter um governo que, mesmo tendo renda, saiba gastar e aonde gastar e pensar em médio e longo prazo?
assim, dificilmente os governos a nível municipal, estadual ou federal têm um planejamento de longo prazo, né? São poucas cidades no Brasil que fizeram o Master Plan e colocaram isso como objetivo de longo prazo. Quando a gente fala nessas políticas, Gilson, a gente tem uma faca bem afiada aí e com dois lados bem interessantes, né? O caso do, não só a perda de vidas é importante, mas também há um aprovisionamento muito significativo de recursos para poder fazer com que haja um combate frente à pandemia, né? Então, todos os entes públicos pensam em manter uma estrutura. Nós sempre pensamos na doença que está chegando, não a que está pré-existente. Então, o Estado faz um gasto que antecede o próprio problema. Isso é muito ruim justamente na questão de finanças, né? Então, por isso que um controle mais significativo da doença tem efeito, sim, na relação do gasto público e pode ajudar. Mas, do outro lado, nós temos a situação privada que acaba sendo prejudicada. É uma dificuldade muito grande, mas desafios interessantes estão bem à disposição de gestores que têm essa capacidade. Então, é necessário aí um desenvolvimento maior na questão dessas políticas de reforma e também nessa retomada de 2021, retomada econômica de 2021.
Toninho, a última questão que eu queria ver com você é o seguinte, vacinação, né? A gente vai ter o procedimento da vacinação, está todo mundo esperando que seja de forma imediata, o governo falou que pode começar agora no final deste mês, mas também não deixou de falar que pode ser que na pior das hipóteses vá lá para abril. Então, enfim, tem essas possibilidades todas. A questão é, vacinação muda completamente o aspecto econômico? Esse ano com a vacinação, quer dizer, antes e depois da vacinação, nós vamos ter dois tipos de realidade? Econômica?
Eu acho que sim, eu acho que tem dois fatores importantes, né? A maior abertura econômica, maior segurança para as pessoas. Muitas famílias têm muito dinheiro na poupança, acabam não gastando devido a esse medo em relação ao futuro. Então, acelerar a vacinação ajuda com que a retomada econômica seja mais robusta. O outro lado também em relação a isso é redução da polarização política. Na medida que a vacina vai fazendo seu efeito, reduzindo mortes e a economia retomando, você não tem muito motivo para ter essa polarização significativa, né? Então, o Brasil passa por essa dificuldade política desde 2014 e isso afeta de forma significativa a economia. Eu acho que a vacinação em si, né, o início, quanto mais rápido for, mais rápido a gente vai ter, mais tempo nós vamos ter para ter um crescimento mais interessante na economia brasileira.
Tony, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala amanhã.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.